Bem-vindos ao Café Europa, como de costume, com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. Hoje vamos falar sobre Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, União Europeia, NATO e, resumindo e concluindo, a nova desordem internacional. Mas isso vai ser mais adiante. Agora vamos começar por um outro tema mais próximo. Vamos dar os Átilas da semana. E eu disse um tema mais próximo porque hoje os dois Átilas são para o mesmo tema em geral. A Madalena Rezende para o êxodo dos apoios de Pécresse para a extrema-direita, portanto estamos a falar da candidata de centro-direita em França a perder apoios para a extrema-direita, e o João Diogo Barbosa por causa da apresentação do programa de Valérie Pécresse à mesma no Financial Times. Madalena Rezende, queres começar tu? O que é que está a acontecer na direita e na extrema-direita francesa, a caminho das eleições?
Bom, há três candidatos que estão mais ou menos empatados: Valérie Pécresse, Zemmour e a nossa Le Pen. Acontece que Valérie Pécresse, que é a mais centrista dos três candidatos da direita, teve um desastroso comício no fim de semana passado. Todos foram bastante unânimes de que o seu estilo retórico era muito pouco inspirador e enfim, reagiram muito mal. E para piorar a coisa, aparentemente o seu campo está a perder cada vez mais apoiantes, nomeadamente para Éric Zemmour, o candidato de extrema-direita, que está a ganhar, digamos, esse apoio e não só. Tanto ao centro como mais à direita. Isso é obviamente uma coisa muito má para a direita francesa, uma vez que possivelmente quererá dizer que quem irá enfrentar Emmanuel Macron na segunda volta será eventualmente Éric Zemmour ou Le Pen, mas não uma candidata centrista, e isso irá, com certeza, pensamos nós, colocar Macron numa situação bastante mais frágil, eventualmente depois de ganhar as eleições, porque um tipo, digamos, uma oposição deste tipo será realmente muito virulenta para ele neste momento.
Mais confrontacional em França e mais agressiva e dando de novo mais expressão à extrema-direita. João Diogo, antes de o Bruno e eu entrarmos, João Diogo, o teu prémio é para a apresentação do programa que Valérie Pécresse fez e que não te agradou.
Sim, e de certa forma relaciona-se com o prémio da Madalena, e isto porque Valérie Pécresse deu uma entrevista ao Financial Times no fim de semana, e isso depois deu origem a uma espécie de resumo do seu programa político. E o meu problema está precisamente aí no programa político, porque Pécresse parecia uma cápsula do tempo que esteve enterrada nos últimos 10 anos e foi agora recuperada para fazer umas eleições, porque aquilo que ela fala, imigração à parte, que me parece que merece uma análise própria, é de reduzir gastos públicos, fazer reformas estruturais, incluindo nos sistemas de pensões, e prometer que os franceses vão trabalhar mais e gastar menos. Ora, isto parece-me que explica um bocadinho os problemas que os republicanos têm tido para chegar à presidência francesa. E recorde-se que desde Sarkozy que não o conseguem, e já Sarkozy tinha este programa. E este programa resultava naquela altura porque, enfim, era outro tempo, eram outros os problemas. E esta incapacidade de mudar o discurso é muito relevante. O programa não é só de Sarkozy, é o de Sarkozy. Foi depois o de Fillon, nas últimas eleições, e a certa altura houve, enfim, pelo menos a perspectiva de sucesso, até se perceber que estas medidas de austeridade orçamental para o país não se coadunavam, se calhar, com a lassidão pessoal do homem que tinha fatos de alfaiate pagos por investidores interessados nas suas propostas políticas. E parece-me que, enquanto a direita francesa, a tradicional ou mainstream, o que se quiser dizer, continuar aqui e dizer, bom, o grande problema é que trabalhamos pouco e precisamos fazer reformas estruturais, que é o discurso de Macron, não vai sair disto. E podemos dizer, ah, a direita toda junta vale 45%, mais ou menos, os três candidatos andam à volta dos 15%, é ver quem é que chega à segunda volta para perder com Macron, mas isso é pouco. E depois de Macron, se Macron conseguir esta eleição para o segundo mandato, vão já ser três mandatos afastados da presidência para um partido que, em termos de eleições locais e regionais, tem grande facilidade em vencer. Não consegue é ter um discurso nacional porque não tem qualquer tipo de ideia, aparentemente, sobre novos problemas, sobre todo tipo eu até diria, de discussões políticas que acontecem não só no mundo, mas especificamente na União Europeia e em que a França tem de liderar. E, portanto, eu não gostei disso especificamente. Acho que a imigração até é daqueles temas que têm alguma atualidade e que não tinha se calhar tanta nos tempos de Sarkozy, ainda que Sarkozy tenha tido todas aquelas polémicas sobre a imigração, mas que é um tema até muito francês, não só à direita, mas também à esquerda. Agora, é pouco e vir com isto prova porque é que não consegue descolar dos 15%, ainda que seja o grande candidato para derrotar Macron numa segunda volta.
Mas tu dizias aí duas coisas que me parecem interessantes e que levantam alguns pontos de interrogação. Por um lado, parte do discurso de Pécresse recorda um pouco o discurso de Macron, que é precisamente, foi um discurso reformista, sem ser um discurso da austeridade, mas era um discurso reformista pouco consequente, então depois dos coletes amarelos bastante menos consequente. E, por outro lado, há uma circunstância que dá alguma razão a Pécresse, que é a dívida francesa face ao PIB é bastante complicada e, portanto, a performance da economia francesa está a tolerar uma dívida que é muito alta e que pode ser bastante problemática. E, portanto, há um lado em que eu acho que é interessante um candidato de centro-direita. Eu percebo o que tu estás a dizer do risco de parecer que saiu, ressuscitou de há 10 anos atrás, mas há um lado interessante de um candidato de centro-direita em França que assume um discurso menos facilitista, sobretudo quando o primeiro-ministro, que tinha um discurso deste género, de abertura da economia, de liberalização da economia, tinha, mesmo em relação às reformas laborais que tinha prometido, não concretizou tanto. E, portanto, este lado eu consigo perceber. Depois, eu acho que no caso das migrações, parece-me que de repente lhe fugiu um pouco o pé demasiado para a direita, ou seja, começou a replicar argumentos muito próximos precisamente dos candidatos à extrema-direita, ou seja, é impossível negar que há questões com a imigração e com as comunidades imigrantes em França, mas parece-me que lhe fugiu um pouco o pé e, portanto, correndo o risco de fazer um pouco porque às vezes Sarkozy também fazia, que era para acompanhar Le Pen, dizer coisas que Le Pen diria, em vez de dizer de maneira diferente ou dizer coisas diferentes sobre os mesmos temas. E, portanto, a mim parece-me que o risco aqui é de repente se esvaziar e de perder, de facto, algum interesse. Aquilo podia ser uma candidata que vinha de centro-direita, com alguma defesa da autoridade, com algum discurso conservador, mas com ar responsável, de repente torna-se antiquada nos temas e a competir com a extrema-direita noutro. E eu acho que isso é um dos problemas que, aliás, se coloca ao centro-direita em vários lugares da Europa, que é o de perceber se tem que tentar convencer os eleitores do centro que aquilo que eles dizem à direita é igualmente apelativo, ou se o seu problema é sempre tentar converter o voto dos eleitores da extrema-direita usando os argumentos próximos, que me parece um erro, Madalena.
Sim, eu junto a isso que acho que de facto que Pécresse foi escolhida, enfim, foi um processo longo e acabaram por escolher a candidata, neste caso, mais fraca dos três candidatos da República. E de facto, um pouco a fraqueza da sua posição, diria, em termos do seu programa eleitoral, também está refletido, enfim, na sua personalidade um pouco, digamos, branda e digamos, pouco carismática, que realmente se tornou claramente um sinal da dificuldade, enfim, da não decisão que foi feita durante as primárias dos republicanos, e portanto isto estava a ser cozinhado já há vários meses, diria eu.
Mas aqui é primeiro, é preciso ver que não é possível, eu diria, fazer uma campanha em França e muito menos à direita sem trazer o assunto da imigração. E apesar de tudo, eu acho que se tem sido um bocadinho injusto para Pécresse, porque lá está, não é assim tão diferente de Sarkozy. E durante este fim de semana houve uma grande polémica, chegou até ao New York Times, porque num discurso ela usou ou fez referência àquela teoria da grande substituição. Que é, no fundo, Exato. O programa político de Zemmour, e é uma teoria, para explicar rapidamente, de que, bom, ao permitirmos a imigração, sobretudo vinda de países islâmicos, pela força da demografia, eventualmente França deixaria de pertencer aos franceses, estou a citar. A verdade é que eu fui ver, e o que ela diz é que isso não é uma inevitabilidade. Sim, ainda é cedo, e portanto, eu diria que dizer, ela fez referência, é portanto uma fascista, é um exagero. O que ela diz é que isso não é assim, isso é uma falsa proposta, e de facto ela tem de competir com Zemmour, porque lá está, estão empatados. Agora, é também preciso perceber que as três direitas francesas são bastante importantes. Temos uma que é a tradicional, temos a de Marine Le Pen, que é uma alternativa, eu diria, plausível, porque já não é Le Pen pai, é uma evolução considerável que, e de certa forma, até se tem vindo a moderar nos últimos anos, porque quer assumir claramente o lugar dos republicanos, tem a dificuldade de chegar a nível local e regional, e temos a direita de Zemmour.
Tem dificuldade de se libertar de tudo o que é o seu passado, quer dizer...
Sim, mas isso dá voto, e portanto, de certa forma, não pode despir completamente esse passado. Eu diria que Zemmour é mesmo o representante da nova direita, pelos temas, pelo seu próprio trajeto e percurso, que é mediático, que é, lá está, com base, podemos dizer que é um intelectual, mas é, sobretudo, uma figura televisiva do entretenimento, que passa uma mensagem política, e parece-me que Zemmour não tem a longo prazo um projeto, não pode nascer dali uma proposta política, porque não há um partido, há uma pessoa que tem uma popularidade que é dele. Agora, Pécresse tem que encontrar seria, aqui...
Mas coisa que seria, não seria completamente original em França. Bruno?
Pelo menos fez uma coisa que eu acho que todos aqui apreciamos e que provavelmente lhe ganhará votos em França, que foi criticar o Boris Johnson.
Todos aqui apreciamos, é verdade. Não, até foi uma parte fraquinha. O Financial Times deu-lhe um parágrafo sobre isso, e ela basicamente diz que Boris Johnson está a minar as relações com França, que é, enfim, acho que é uma parte da... É parte da cultura inglesa, portanto, seria estranho que não o fizesse.
Agora, da cultura francesa, da cultura política francesa.
Pécresse.
Dos dois lados.
Mas Pécresse, sobre a própria Pécresse, porque a Madalena disse que era uma candidata, se calhar, a mais fraca. Eu não sei, eu acompanhei as primários, os candidatos eram em geral bastante fracos, e Pécresse tinha um apelo que era muito interessante, que era o facto de ter vencido eleições regionais e de as ter vencido numa região suburbana onde estão muitos eleitores potenciais dos republicanos e uma faixa do eleitorado que era muito interessante captar. E portanto eu percebo o raciocínio de a escolher, acho que se calhar precisava de alguma ajuda com o programa e de ter se calhar ideias para 2022 e não para 2012, mas parece-me que os republicanos têm uma decisão difícil e mas também têm um potencial enorme, que é o facto de conseguirem fazer aquilo que nem Zemmour nem Marine Le Pen conseguem, chegar à segunda volta e ter de facto hipóteses de vencer Macron e de ter uma estrutura a nível das regiões e até dos municípios franceses que gostam de votar naquele partido. E a partir daí o que se tem de fazer é arranjar um discurso nacional. Mais ninguém consegue fazer, mais ninguém conseguirá derrotar Macron, e portanto era importante que Pécresse tivesse um bom resultado.
Mas esse é que é o grande ponto, não é? Que dos três candidatos à direita de Macron é a única que poderia ganhar a Macron, mas para chegar à segunda volta pode estar a fazer um discurso que a faz perder votos, quer ao centro, quer à direita, e portanto não chega à segunda volta. Eu acho certo. Que basicamente será esse o grande desafio, e não parece muito bem encaminhado.
E em comparação com o Zemmour, as suas capacidades retóricas... E a sua, digamos, atratividade política torna-se claramente deficiente. Eu acho que esse contraste é o mais o que se tornou mais chocante neste fim de semana e durante este primeiro comício, e foi isso que foi, enfim, que gerou esta onda que já estava em curso de um abandono de várias personalidades para a extrema-direita.
Vamos ver como é que corre daqui até abril e quem é que vai então à segunda volta. Entretanto, vamos passar ao bom da semana, ou que pode eventualmente ser bom. Venham os croissants, pelo menos um ainda nesta primeira parte. E deixando os temas Ucrânia, Rússia e potencial guerra para a segunda parte, trazer aqui um prémio com um ponto de interrogação. 17 e 18 de fevereiro são os dias da Cimeira União Europeia-África, em Bruxelas, aquela cimeira que era para ter acontecido durante a presidência francesa, durante a presidência alemã, durante a presidência portuguesa e finalmente acontece durante a presidência francesa. Eu queria dar aqui, é o meu prémio, é o meu croissant, mas é um croissant com um ponto de interrogação. Croissant porque eu acho importante e é um bom sinal que a União Europeia se lembre que a África é uma das suas prioridades. E Portugal tinha isso na sua agenda, foi uma coisa que não correu bem, França também tem, e nós e os franceses nem sempre temos exatamente os mesmos interesses quando chega à África. Agora, o meu problema não é esse, o meu problema de fundo é o seguinte, esta cimeira faz-se no mesmo contexto do anúncio da União Europeia daquilo que foi chamado Global Gateway, que são uma promessa de 300 mil milhões para investir em cooperação e desenvolvimento ao longo do mundo, pelo mundo fora, um pouco em concorrência, sem que seja assumida, com a Belt and Road Initiative da China. E à medida que se aproxima esta passagem do anterior quadro de financiamento da cooperação e desenvolvimento para esta fase, começa-se a olhar um bocadinho mais em detalhe para o que é. E, de facto, nesta cimeira vai-se falar dos projetos e de para onde vai ser gasto esse dinheiro, e voltam-se às grandes ideias das infraestruturas, dos corredores estratégicos, de cabos submarinos, investimentos em renováveis, e volta à discussão sobre se deve investir projeto a projeto ou dar dinheiro aos governos e depois quem é que beneficia com isso. E eu acho que é aqui nós estamos perante três problemas teóricos e um problema prático. Os três problemas teóricos é a questão de saber quem é que define as prioridades, e isso prende-se com a ideia de saber se é ajuda orçamental ou se é por projeto, ou seja, se entregamos o dinheiro a países beneficiários, ou pura e simplesmente, ou combinamos com estes países quais é que são os projetos a beneficiarem. Nos últimos anos tem-se defendido, há muito tempo para cá, a ideia de apoio orçamental para que esses países possam usar o dinheiro. O argumento a favor é dito que assim é possível influenciar as políticas nacionais. O argumento contra diria que se torna muito menos visível a cooperação europeia junto das populações, primeiro ponto. E o segundo ponto é que isso vai permitir que a contratação pública depois seja feita a nível local, o que significa que, em vez da crítica que é muitas vezes feita, que o dinheiro acaba em empresas europeias, que são as que vão fazer as construções e as grandes obras, acaba em empresas chinesas, que se candidatam depois a fazer essas obras. E, portanto, este para mim, estes são os problemas teóricos do conceito. Depois há aqui dois problemas práticos, que é isto é cada vez mais feito com uma junção de dinheiro público e dinheiro privado. Dinheiro público da União Europeia, dinheiro público dos Estados-membros e dinheiro privado que as empresas tragam para muitos projetos que são feitos em parcerias público-privadas. E aqui de novo temos o problema do costume, é que ao dinheiro da União Europeia, digamos assim, todos se podem candidatar. Ao dinheiro que os Estados-membros estejam disponíveis para cofinanciar, apenas alguns Estados-membros podem ir, e no caso de Portugal nós não temos muito para acompanhar, e à ida, ao apoio aos privados, ainda mais complicado fica nos países que não têm bancos de investimento e de ajuda ao desenvolvimento robustos, como é o caso, por exemplo, de Portugal comparando com França, com a Alemanha. E, portanto, países como Portugal olham para estas circunstâncias e, se não se organizar internamente bem, correm o risco de não tirar o benefício disso. Eu tenho a certeza que nós vamos falar mais disto para a semana, mas fica aqui aberto o apetite para o que me parece ser uma cimeira com um potencial positivo, mas com riscos.
Sim, em todo caso, é importante que a Europa, de facto, não desista da África, porque cada vez mais a China, a Rússia claramente estão presentes e a competir por um lugar de influência no continente, né?
E essa competição faz-se, entre outras coisas, em dinheiro. Não é?
Exatamente, exatamente.
E portanto, é preciso.
Exatamente.
E os gastos, não, e os gastos mesmo no uso ineficaz ou ineficiente destes fundos são se calhar menores do que o gasto de não fazer nada e do que isso pode significar a longo prazo. Portanto, eu acho que tu tens razão no que dizes, e a ajuda ao desenvolvimento tem má fama, justificadamente porque em muitos sítios não resultou, trouxe corrupção e de certa forma acentuou os problemas que já existiam, mas a alternativa de não fazer nada também não parece assim muito viável e, portanto, é sempre uma má decisão, mas que tem de ser feita porque alguma coisa se tem de fazer.
Voltamos então ao tema para a semana, para ver em que estado ficou a Cimeira UE África. Café Europa desta semana, com o Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. Vamos falar da nova desordem internacional, a propósito dos prémios. Continuamos a dar croissants, mas agora vamos para o tema principal da semana, a situação na Ucrânia e todas as implicações à volta. E aqui, Bruno, tu tens um croissant para entregar aos russos que fizeram abaixo de assinados contra a guerra, e a Madalena Rezende tem um croissant para a ida de Schultz a Moscovo. Bruno, queres começar tu com os russos e os abaixo de assinados contra a guerra?
Sim, posso começar. Pronto, acho que realmente merecem um croissant e se calhar mais prémios, porque revelam bastante coragem. Realmente nós estamos habituados, quando há este tipo de situações, digamos, os pacifistas e as manifestações pela paz estão sempre do lado do Ocidente, não é? O outro lado, que misteriosamente, não é? Apesar de serem vítimas, etc., mas aí nunca há margem para grandes manifestações de apoio à paz. E, portanto, apesar de tudo, isso não, de facto não houve manifestações, mas houve manifestações no sentido de manifestações de rua, não é? Mas, de facto, houve um abaixo-assinado com mais de 150 signatários, digamos, da inteligência russa, não é? Ativistas, artistas, intelectuais, etc. Houve, inclusive, uma voz, digamos, até mais surpreendente, um general, um coronel general retirado, o Leonid Ivashov, que no fundo vem levantar dúvidas a partir de uma visão até mais conservadora e nacionalista, se quisermos assim, e também um pequeno partido liberal, que em tempos falou bastante e que hoje está praticamente marginalizado, o IABLOC, também organizou uma petição online, digamos, aberta às pessoas e que teve alguns milhares de assinaturas ao fim de um dia. E, portanto, eu acho que realmente isto é importante, até porque do meu ponto de vista, aqui um fator grande que faz, digamos, condicionar as decisões do Sr. Putin, que do meu ponto de vista é aqui quem, de facto, vai tomar a decisão fundamental, não é? Quem tem os meios e o poder para decidir se de facto há ou não há massa militar russa, ele, do meu ponto de vista, condiciona-se pelo menos a alguma coisa pela percepção de que isto será mais ou menos impopular em termos da opinião pública russa. Na minha interpretação, digamos, a lição que ele retirou de 2014, da anexação da Crimeia, etc., foi que realmente isso teve um custo relativamente limitado em termos de sanções, etc. Foi militarmente relativamente fácil e foi bastante popular em termos da percepção da opinião pública russa. Eu acho que era importante haver aqui sinais que o fizessem pensar duas vezes sobre se será realmente assim, será o caso desta vez também, ou seja, se haverá de facto aqui um ganho de popularidade, um ganho político interno para ele com algum tipo de ação militar na Ucrânia. Portanto, acho que é bastante corajoso e positivo que haja estes sinais de que pode não ser assim.
Porque ao contrário do que alguma opinião pública internacional julga que pode, enfim, criar alguma pressão, ou que o Presidente Putin se podia impressionar com a condenação internacional, isso talvez não seja muito relevante, mas a situação política interna pode, apesar de tudo, condicional. No fundo, esse é um fator que tem sido pouco tido em conta, não é?
E, portanto, acho que sim.
Pode haver aqui uma diferença. Já a ida de Schultz a Moscovo, Madalena, pensas que pode ser uma peça relevante neste desenrolar?
Bom, eu acho que realmente, como já dissemos várias vezes, a Alemanha foi sempre, durante as últimas meses, semanas, o elo mais fraco da Aliança Ocidental, e falámos bastante disso. Penso que esta ida de Scholz a Kiev e a Moscovo ontem, enfim, tem demonstrado que a pressão dos Estados Unidos foi, ou está a ser mais ou menos relativamente eficaz no alinhamento parcial da Alemanha com a NATO e com os Estados Unidos. Sabemos que esse alinhamento não é perfeito, mas pareceu-me que o tom de Scholz ontem foi bastante bom, ou seja, foi um tom um pouco diferente daquele de que Angela Merkel tem vindo a, ou que Angela Merkel manteve durante todo o seu, toda a sua chancelaria. E, portanto, vem demonstrar que, pelo menos neste momento, a Alemanha está um pouco mais virada para abandonar aquela neutralidade na disputa entre os Estados Unidos e a Rússia. Parece-me que é boa notícia. Temos que ser, obviamente, muito cautelosos enfim, com o que está
Com o
para vir,
cenário,
mas há algum
exatamente.
cenário, o cenário não é o cenário adquirido, mas há alguns sinais de otimismo que penso que terão a ver com alguma coisa com esta nova posição ou com este realinhamento da Alemanha.
Apesar de tudo, Madalena, eu acho que aquela declaração dele a dizer a minha geração decidiu que não devia haver uma nova guerra na Europa. Não sei se isso é bem o tipo de argumento que pesa muito com o senhor Putin. Não sei se ele faz bem parte dessa geração e se tem bem essa visão. Acho
Isso
que,
tem
tendo em
essa
conta o
convicção.
histórico, é capaz de não ser bem isso, não é? A percepção de
E é
Putin.
uma geração péssima, vale a pena também dizê-lo, não tem nada que a defenda. Não,
Visão de jogo.
mas acho que em defesa de Scholz, parece-me que ele não foi inábil nesta situação da viagem propriamente dita, fora todo o assunto da Ucrânia, especificamente em relação ao timing e ao que foi dizer a Moscou, parece-me que saiu melhor do que Macron esperou. Teve ainda alguma sorte de ter ido numa altura em que as coisas estavam a acalmar, e portanto aí pode voltar a casa e ter um sucesso para mostrar, mas também não é irrelevante o facto de os alemães, e sobretudo este novo governo, ter sido tão bem tratado quando foi a Moscovo. Vamos falar no prémio seguinte sobre as dificuldades de fazer uma visita de Estado à Rússia, mas quer Baerbock, quer agora Scholz, foram tratados com alguma simpatia, há sempre aqueles momentos bizarros das conferências de imprensa e de coisas que se dizem que se calhar não se deviam dizer, ou que pelo menos do lado europeu, pelo menos devia haver, se calhar falar-se e dizer não, isso não é bem verdade. Mas Scholz consegue ir à Rússia sobrevivendo a uma má fotografia, o que não é fácil, consegue trazer uma pequena vitória para casa e, de certa forma, todo aquele discurso que havia do chanceler invisível, do chanceler que não fazia nada, acaba por acalmar. Tudo isto muda, para a semana podemos estar a falar de como houve uma invasão no fim de semana e Scholz afinal fica mal na fotografia, mas por agora, regressado a Berlim, Scholz pode trazer um sucesso e isso não é pouco, sobretudo neste início tão complicado.
O que parece indiciar com o termo, enfim, com que começávamos a conversa hoje da história da nova desordem internacional, era aqui uma provocação, mas parece indiciar que a transição que se começou a ser muito visível a partir do processo do Afeganistão talvez esteja a tomar forma. Ou seja, eu acho que há aqui dois fatores interessantes. Um, não me parece que a decisão de Putin em relação à Ucrânia esteja completamente desligada do que aconteceu no Afeganistão, isto é, o vazio deixado com a saída dos Estados Unidos e da forma como saiu e a indicação de que os Estados Unidos não estavam interessados em ter problemas nesta parte do mundo porque têm mais com que se entreter, deu um indicador a Putin de que tinha espaço. Por outro lado, a Rússia continua a ter uma ambição global, mas uma capacidade cada vez mais regional, limitada. É uma capacidade, sobretudo, regional, e a Ucrânia aqui deu-lhe a oportunidade de, tendo uma tensão regional, ter uma escala mundial e falar de igual para igual com os líderes, sobretudo com o líder dos Estados Unidos, e, portanto, voltar ao lugar que a Rússia acha que tem direito. Mas há aqui um terceiro elemento, que é aquilo que vocês estavam a falar, que é a pressão que os Estados Unidos fazem sobre os europeus e, no caso de Leia, sobretudo sobre a Alemanha, para assumir a responsabilidade e os custos da segurança europeia. E neste caso, os custos não é em homens e em material militar, mas é eventualmente os custos que estão associados à questão económica, à questão da energia. E, portanto, a ser verdade e a ser consequente aquilo que assistimos nestes últimos dias, dá a sensação que, de facto, os Estados Unidos mostram que não se desinteressaram do assunto europeu, mas mostram que a União Europeia não pode estar à espera que os Estados Unidos resolvam e, portanto, tem que assumir aos europeus, talvez melhor dito, os europeus têm que assumir responsabilidades nestes temas. O que pode querer dizer, alguma coisa em relação à maneira como é que isso se vai desenvolver, porque isto tem que, significa que tem que haver algumas consequências. É interessante, se isto, se esta análise fizer sentido, é interessante ver que a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, foi ao Parlamento Europeu precisamente dizer que, entretanto, este tempo todo serviu para pensar bem as várias sanções e as várias medidas e as várias respostas que seriam possíveis e que uma das coisas que disse foi: em matéria de energia e de gás, pelo menos para este inverno estamos tratados, ou seja, dando a entender que, entretanto, foi resolvido o problema da dependência energética, pelo menos durante este ano, em relação à Rússia.
E o problema do inverno também está a acabar, não é?
Porque... Exatamente, por duas vias. Primeiro, não é muito, não está a ser muito rigoroso, e porque, enfim, vai chegando ao fim. Mas quer dizer, há aqui uma transformação, pode haver aqui uma transformação. Agora, há aqui outro sinal interessante, e não querendo alongar muito mais, mas há aqui outro sinal interessante, é que foi França, foi a Alemanha, foi falar com os Estados Unidos, foi falar com a NATO, não foi Borrell, nem ninguém, nem houve, nem foi Borrell em nome dos ministros dos negócios estrangeiros europeus, nem foi Michel em nome dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia, foram os chefes, os líderes dos governos mais relevantes. Esse sinal também é óbvio, não é? É evidente, diz muito sobre como é que continua a ser percebida a União Europeia externamente, Madalena.
Mas aí, Henrique, eu acho que também é um outro fator, é que sabe-se que o Putin detesta a União Europeia, quer acabar com a União Europeia e que, portanto, se calhar aqui o interlocutor mais eficaz não serão, de facto, as instituições europeias. No fundo, ele tem esta ideia, esta obsessão com os grandes potências, não é? Com o estatuto da Rússia, com a afirmação do poder dos Estados, e, portanto, a União Europeia está nas antípodas disso, não é?
Madalena.
Eu diria que há outra coisa, enfim, que esta crise está a demonstrar, e mesmo a resposta de von der Leyen aponta para isso, é que os líderes europeus, e não só nas instituições, mas nos Estados Nacionais, estão a perceber que esta forma de fazer política externa está para ficar, ou seja, que as regras que tinham sido, digamos, acordadas no pós Segunda Guerra Mundial e depois, enfim, de forma mais real no pós-Guerra Fria, estão a desaparecer e que este tipo de situações vão voltar, ou seja, que a Europa, de facto, não pode contar com bons vizinhos, enfim, isto é quase uma maneira eufemística de dizer isto.
Mas é que a Europa acreditou. Mas é que a Europa acreditou, não é, Madalena? A Europa, durante os tempos, acreditava que ia ter uma boa vizinhança.
Absolutamente.
E eu realmente acho, e aliás temos falado muitas vezes disso aqui, realmente a Europa tem de se preparar para uma política internacional em que este tipo de crises militarizadas realmente parece ter um maior peso, não é? Portanto, temos aqui muito mais conflitos indiretos entre grandes potências em ascensão, tradicionalmente dominantes, etc. Apesar de tudo, portanto, eu tenho insistido sempre muito nisso, mas apesar de tudo, queria dizer, e acho que provavelmente também concordo, quer dizer, isso não quer dizer que a União Europeia seja inútil ou que não haja margem também para outros tipos de diplomacia, outros tipos de ação. Agora, o que eu acho que seria trágico para a Europa era pensar que podia continuar a dispensar esta dimensão, não é? Portanto, isso claramente não é muito sustentável já, e acho que não será sustentável no futuro.
Mas aquilo, João Diogo.
Não, só para dizer que, no entanto, o que nós retiramos desta crise é que nem este movimento de tropas, nem a ameaça de invasão da Rússia veio mudar aquela que era, eu diria, a posição consensual dentro da União Europeia, de que é preciso ter boas relações com Putin, de que é preciso, de certa forma, estar disponível para acabar com alianças anteriores se isso trouxer a paz. Foi isso que Macron foi dizer na semana passada, e, portanto, eu não sei até que ponto a União Europeia mudou muito com este acontecimento. Eu acho que os pressupostos continuam exatamente os mesmos. A prioridade é a paz, e pela paz nós estamos dispostos a fazer quase tudo. E isso parece-me bastante claro, e não mudou assim tanto, mesmo que depois possa ter sido.
Não acho que tenha sido a posição generalizada na Europa. Devo dizer que acho que houve bastante reação a essa ideia, inclusive acho que rejeição dos que acham que há uma espécie de direito da Rússia a uma esfera de influência tipo do tempo da União Soviética, e que o Ocidente tem que entregar uma espécie de Tordesilhas com a Rússia. Não acho que esteja completamente ausente do pensamento de alguns, mas não acho que, que tenha sido esse sinal. Aliás, acho que o que estávamos a olhar para a posição de Scholz foi exatamente muito mais alinhado com os Estados Unidos do que com essa posição dubitativa.
Acho que é assim, os europeus querem a paz, isso parece-me isso perfeitamente legítimo, acho que os ucranianos também querem e, pelos vistos, muitos russos também gostavam disso, não é? Agora, não parece que se possa dizer que seria uma paz a qualquer custo, não é? Porque, vamos lá ver, se fosse por aí era muito fácil, era simplesmente dizer, a Ucrânia não entra na NATO, acabou. E, portanto, é o que o senhor Putin quer ouvir, apesar de tudo, houve aqui toda uma enorme ginástica, enfim, fornecimentos de armamentos, constantes diligências diplomáticas, para dizer, nós não, vamos ver, não é, mas nós não assumimos, pelo menos não sem o acordo da Ucrânia, um compromisso desse tipo, não é?
Mas na prática, aquilo que Scholz disse na Rússia foi a questão da Ucrânia entrar na NATO não se vai colocar enquanto quer eu, quer o Presidente Putin, estejamos no cargo, e ele até depois brincou, não sei quanto tempo é que o Presidente Putin conta manter-se no cargo, mas ele aí dá pelo menos garantias de que a questão não se levanta. Quando Macron vai a Moscou e promete ou oferece uma solução Finlândia para a Ucrânia, nós podemos dizer, há aqui vários movimentos que de certa forma salvam a face, mas os pressupostos, a teoria subjetiva assente à posição da União Europeia não mudou, e é claro, e eu também elogiei, fizemos bem quando enviamos armamento, quando fomos falar com a Rússia. Agora, os pressupostos não parecem ter mudado, e mesmo que houvesse uma invasão, parece-me que eles não iam mudar, e de certa forma a questão da Ucrânia entrar na NATO era uma questão absolutamente teórica, não se punha na prática há muito tempo.
João, quer na NATO, quer na União Europeia, e portanto também verdade
seja... Ou seja, ia-se correr o risco de uma guerra... Sim, para dizer, para se continuar a insistir numa coisa que toda a gente sabe que não vai acontecer, nem havia margem para algum tipo de declaração deste
tipo. Acho que, apesar de tudo, é diferente dizer a Ucrânia não entra, mas é uma escolha da Ucrânia, porque acha, no contexto é preferível de dizer, sim senhor, a Rússia escolhe quem é que pode entrar ou não, e também pode dizer que outros já deviam ter saído. Acho que é substancialmente diferente. Agora, aquilo que me parece que pode ser interessante e pode transformar a Europa é... quando os europeus olharem para crises destas e acharem de Lisboa a Helsínquia que isto é uma crise europeia. E isso, apesar de tudo, não aconteceu da mesma maneira pela Europa fora. Isso aí é que ainda estamos longe. Mas vamos lá ver se não nos vamos desdizerem algumas coisas nas próximas semanas. Vamos avançar para dar os Dijsselbloems nesta reta final, os Dijsselbloems desta semana. One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help. E antes de voltarmos ao tema da Ucrânia e da guerra, uma aproximação de qualquer maneira, só para notar que, entretanto, hoje já saiu uma decisão do Tribunal Europeu que veio dizer que a União Europeia pode reter o dinheiro para países que não cumpram os critérios do Estado de Direito, mas mesmo antes disso, no pico da tensão com a Rússia, o Primeiro-Ministro polaco, o Presidente polaco foi a Bruxelas dizer que, bom, isto se calhar, isto é demasiado grave o que se está a passar e, portanto, vamos lá fazer as pazes todos, sim senhor, nós a semana passada já indenizámos a República Checa por causa de umas minas, vamos mudar aqui as regras do controle disciplinar sobre os juízes, se é isso que pedem, mas vamos lá voltar todos a ser amigos. Eu acho que é uma espécie de realismo, a guerra e o dinheiro fazem muito pelo realismo. Eu tenho um problema de fundo com a história da sanção aos países que dependem de fundos, porque isso dá-nos um instrumento para sancionar apenas alguns, mas de qualquer maneira nota este realismo, este súbito realismo polaco. João Diogo, Madalena, desculpa.
Sim, é um realismo que estamos a notar em várias, ou seja, um mauzinho faz um bom aliado, podemos dizer, um novo adágio.
Exato. João Diogo, tu tens um Dijsselbloem para Liz Truss e uma dificuldade com a geografia russa.
É verdade, ela é ministra dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, que foi à Rússia também, em Moscou, encontrar-se com Lavrov, o seu contraparte, e enfim, ela é uma personagem um bocado peculiar, tem uma ambição muito pública de chegar a primeira-ministra e tenta canalizar a sua Margaret Thatcher interior até nas roupas, na pose e no discurso, e isto é o tipo de político que Lavrov gosta muito de encontrar, porque durante a discussão, ou as reuniões, não vamos chamar as discussões, com o ministro dos Estrangeiros russo, enfim, Liz Truss defendeu a posição do Reino Unido, que é muito aguerrida neste ponto e não queria dar qualquer margem na Ucrânia, e Lavrov, de certa forma, indignou-se e perguntou-lhe a certa altura, então, se o Reino Unido reconhecia a soberania russa sobre Rostov e Voronezh, e aí Liz Truss não cedeu e disse, de maneira alguma, o Reino Unido não pode reconhecer a soberania russa sobre esses territórios. Acontece que Rostov e Voronezh são cidades do sul da Rússia, há muito tempo são da Rússia, e o embaixador teve de intervir, o embaixador do Reino Unido teve de intervir para salvar aqui um pequeno incidente diplomático. O que me parece que se pode concluir daqui é que a geografia russa é complicada, mas também que visitar Moscou é sempre uma fonte de potencial embaraço para os políticos. Aconteceu com Merkel, com Macron, até com Borrell, e portanto acho que do ponto de vista ocidental ou europeu se deve ter cuidado e se calhar até se deve repensar as visitas a Moscou, quando é que elas devem acontecer e sempre que se for lá ter muito cuidado com estas armadilhas, porque a Rússia é muito grande.
E levar um mapa. Bom, o Café Europa desta semana acaba aqui. Continuamos no podcast para o prolongamento. E começa aqui o prolongamento do Café Europa desta semana, com o Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa, Madalena Rezende e eu, Henrique Borné. E eu ia sugerir que há aqui dois temas onde podemos voltar. Se alguém ainda quiser cruzar o tema da África, onde fomos muito rápido, e o outro tem a ver com esta percepção sobre o que aconteceu na Ucrânia e o que é que poderemos esperar para as próximas semanas. Porque a verdade é que foi súbito, não é? Há dois ou três dias atrás estava-se na iminência da invasão, de repente, supostamente, tudo parou. Independentemente de uma coisa ou outra, eu diria que a questão de fundo não desaparece, aconteça ou não aconteça, isto é, haja esta retração russa ou não, a questão de fundo não desaparece, aquilo que Putin quer não desaparece. E aí, Bruno e João Diogo, voltando à conversa de há pouco, a Europa vai ter que conviver com essa vontade de Putin e como Scholz indiciava, por bastantes anos, porque Putin é capaz de estar para ficar. E eu acho que é este aqui uma das dificuldades, é que esta realidade daquele lado não se altera, e aquilo que a Madalena dizia há pouco, de que é um mundo novo com mais tensão, é verdadeiro, mas como é que a Europa pode reagir a isto?
Olha, eu acho que uma das formas que não deve reagir é uma coisa que me tem, digamos, chamado a atenção em vários comentadores portugueses, estou aqui a pensar, por exemplo, na última crónica de Miguel Sousa Tavares, que é até um comentador que eu aprecio, ou num texto também do Manuel Love. Nós caímos nesta linha que é o imperialismo é sempre ocidental, não é? Portanto, aqui estou a citar literalmente, por exemplo, o Manuel Love, não é? Mas, portanto, dá a ideia que, digamos, o Ocidente é de tal forma, digamos, todo poderoso e extraordinariamente capaz nas suas ações, conseguiu, no fundo, levar o senhor Putin, coitadinho, ele que é um pacifista, uma pessoa que respeita a soberania dos Estados, etc., a mobilizar mais de 100 mil homens e, inclusive, por exemplo, o Miguel Sousa Tavares pergunta, mas qual é o problema? Qual é o alarme todo com estas tropas russas? Inclusive, diz, os especialistas garantem-nos que vai haver uma invasão. Ele deve estar a ler especialistas errados, ou se calhar pessoas que não são especialistas. Eu acho que ninguém garantiu que ia haver uma invasão. O que se tem dito é que isto não são, digamos, não são gestos amigáveis, não são manobras de rotina, nunca se viu uma concentração tão grande de tropas russas na fronteira da Ucrânia, nem sequer em 2014, quando realmente o senhor Putin ocupou o território ucraniano pela força. Portanto, isso também não foi inventado, acho eu, pelos especialistas ou pelos políticos ocidentais. E depois com argumentos do tipo: isto interessa ao senhor Johnson, ao senhor Biden para subir a sua popularidade, mas e ao senhor Putin? Não, não interessa? Quer dizer,
porque não sendo uma democracia, eles acham. Não sendo uma democracia, eles acham que ele se gera apenas por princípios.
Sim, e depois com esta questão que é, temos de ter muito em atenção, digamos, os interesses da Rússia, mas e os interesses da Ucrânia? E os interesses dos países ocidentais, não? Nós não temos direito a ter interesses também, a defender. E a Ucrânia não tem também os seus interesses ou a sua soberania. Depois, ainda, por exemplo, no caso do Manuel Love, que até é um historiador, dizer, bem, mas a história da Ucrânia e do nacionalismo ucraniano é muito complexo. É verdade, é muito complexo. Mas ele diz, bem, a Ucrânia passou vários séculos dentro do Império Russo, é verdade, mas também passou vários séculos dentro do reino polaco-lituano. E o nacionalismo ucraniano é suficientemente forte para que, por exemplo, mesmo durante a União Soviética, os próprios comunistas ucranianos terem resistido a simplesmente aderirem à Federação Russa e terem, no fundo, feito pressão, exigido, conseguido ter dentro daquilo que era supostamente a Federação Soviética, não é? Que sabemos que era uma federação muito peculiar, mas tinha o seu próprio Estado. A Ucrânia já existia dentro da União Soviética, não é? Portanto, mas aqui, no fundo, o meu ponto é este. É, eu acho que realmente nós temos de fazer um esforço para perceber também o outro lado. E como vocês sabem, nós próprios aqui no programa, etc., não poupamos muitas vezes em críticas à ação externa, às opções dos países ocidentais. Agora, esta ideia que tudo o que é de mal vem do Ocidente, ou até, ainda pior, que os males, eventualmente, do passado, ações erradas do passado do Ocidente, justificam que não se faça qualquer tipo de crítica a outros atores, que se ignore completamente aqui o comportamento russo, isso é que eu acho que é uma receita para não se perceber nada e não se conseguir ter nenhum tipo de ação eficaz a nível internacional, para já e nos próximos anos também, independentemente do que vá acontecer na Ucrânia, que eu acho que... Como tu dizias, Henrique, o que é que vai acontecer? Eu acho que nós continuamos sem conseguir saber muito bem, porque muito depende da vontade do Sr. Putin e, portanto, eu não tenho a certeza de que ele próprio já tenha decidido o que é que vai fazer. Sim. Parece ter aqui apostado um pouco mais na diplomacia, mas acho que não podemos dizer que já decidiu o que é que vai fazer, não é?
Sim, aparentemente eu acho que a única coisa que conseguimos perceber nesta semana é que os efeitos que ele esperava que este... que desejava que estas ações tivessem no campo ocidental não se realizaram. De facto, os Estados Unidos responderam de maneira mais, enfim, com mais força, com mais assertividade. Os aliados ocidentais estiveram, apesar de tudo, mais coesos e os ucranianos também se mantiveram, enfim, unidos atrás do seu presidente. Portanto, a esperança que ele tinha de que isto provocasse, digamos, uma situação em que se tornasse fácil fazer um ato de agressão sem ser claramente, enfim, um ato de hostilidade muito, enfim, muito óbvio, não se proporcionou e, portanto, ele está a responder da maneira que apropriada, não é? Que é tentar limitar as suas perdas. Neste momento parece-me que é a situação.
Bruno, em relação ao que estás a dizer, acompanhando-te completamente, há aqui três coisas que me parecem curiosas, enfim. Uma é essa espécie de fetiche comunista vintage que alguns têm no Ocidente, que transpuseram a sua paixão pela defunta União Soviética para a Rússia, independentemente de não ser exatamente a continuação do comunismo, mas há assim uma espécie de fetiche com Moscovo.
O Partido Comunista russo se queixou das últimas eleições na Rússia, foi de tal maneira fraudulento, mas isso aparentemente não é suficiente, não é, para desfazer
esses velhos Ocidente e para os amigos da falecida União Soviética, isso parece não os comover. Depois há outra coisa que me parece muito importante, o que tu estavas a dizer, é que esta tese do imperialismo ocidental, resumidamente quer dizer que quando o Ocidente abre as portas a quem quer entrar, e portanto abre as portas da União Europeia ou da NATO, isso é uma coisa tão grave, uma ameaça tão grave, que isso legitima que a Rússia possa responder com as armas. O conceito que está por trás dessas afirmações é essa, é que a Rússia tem direito a uma esfera de influência e, portanto, há uns países que, se por acaso lhes passa pela cabeça democratizarem-se, aproximarem-se das economias de mercado ou quererem estar do lado do Ocidente, isso legitima que a Rússia possa intervir militarmente. E depois ainda há um problema histórico, é que eu estava aqui a tentar fazer a lista dos países que os países europeus que foram invadidos pela NATO por oposição à Rússia, estava aqui com alguma dificuldade, parece que a história não ajuda muito esta teoria dos países que a NATO perigosamente ocupou, portanto faz-me aqui alguma confusão esta posição, ou talvez não faça.
Realmente o principal é o anti-americanismo, não é?
Portanto, ora, e o anti-ocidentalismo.
Esse é que é o dado permanente, não é?
E o anti-ocidentalismo.
Não, deixa-me só entrar aqui para dizer, enfim, eu acho que não estou historicamente equipado para argumentar com o professor Loff, mas e não parece que o problema seja aqui o comunismo no Ocidente. Eu acho que, do ponto de vista da União Europeia, e uma vez que com esta crise percebeu, para lá de qualquer dúvida, que não há margem para ter uma política agressiva em relação à Rússia dentro da União, se tem de perceber quais são os termos que podem resultar se for para ter uma política de relações amistosas. E a partir daí, e pensando se calhar a mais médio e longo prazo, eu acho que a União Europeia devia, retomando aqui uma discussão que tivemos mais no início destes problemas, devia pensar melhor sobre a ideia de reforçar o seu compromisso de defesa interno entre os Estados-membros à parte da NATO. E isso devia ser um ponto assente depois do que aconteceu nos últimos meses. Acho que essa discussão se percebeu agora ser bastante necessária e de certa forma quase que já nem uma discussão, porque é preciso clarificar que se as linhas vermelhas não estão na Ucrânia, elas têm de estar pelo menos na Roménia, e que se eventualmente tivermos movimentos mais próximos da fronteira da União Europeia, a resposta terá de ser diferente, porque tem de ser inegociável. São fronteiras da União Europeia, no caso da Ucrânia não são, e se dissermos que aí bastam sanções económicas ou sanções diplomáticas, eu creio que, do ponto de vista das fronteiras da União Europeia, a defesa da integridade tem de ser diferente. E tentar complementar, por um lado, as necessidades económicas, energéticas e até de boas relações de amizade entre as elites políticas, com estas garantias, estas, eu diria até mesmo, promessas de defesa em relação a países mais fracos, era muito importante. E isto é que me parece ser o essencial se eventualmente sairmos daqui, independentemente do resultado, quer haja uma invasão, quer não. Parece-me que se voltou a levantar o problema da defesa das fronteiras europeias, e nessa medida, aquela velha discussão sobre se a União Europeia internamente defende os seus Estados-membros tem de ser posta, e só há uma resposta para dar, parece-me.
Eu não tenho dúvida que a resposta passa pela União Europeia, como se percebeu, não ter uma lógica de defesa desligada dos Estados Unidos e da NATO, mas enfim, voltamos de certeza a esta conversa várias vezes.
Sim, agora realmente a NATO continua a ser indispensável. Eu acho que tudo o que seja sinais do reforço da coesão e da capacidade também a nível militar da União Europeia serão muito importantes. Acho que vamos ter agora, em princípio em março, um primeiro documento orientado para a defesa europeia, em termos estratégicos, a tal bússola estratégica. Vamos ver se há aí suficientes passos concretos. O meu receio é sempre realmente é que acho que isto é uma corrida contra o tempo, e felizmente, entretanto, temos de facto a NATO, e apesar de tudo temos outra coisa que não é irrelevante. De facto não é suficiente, mas não é irrelevante, digamos, a arma económica da União Europeia não é aqui irrelevante, não é? Ou seja, acho que nos cálculos do Sr. Putin isso também não deixa de pesar alguma coisa, e portanto foi por isso que, por exemplo, nós insistimos muito que seria fundamental a ameaça em relação, por exemplo, à viabilidade do Nord Stream 2, não é? Por parte da Alemanha. Portanto, realmente o peso económico da União Europeia dá-lhe algum peso internacional. Agora, nestas crises militarizadas, isso não é suficiente.
Veremos como é que a situação está daqui a uma semana. O Café Europa e o prolongamento do Café Europa chegam ao fim aqui. Voltamos para a semana.